E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos pra cima continuar aqui o nosso estudo de poderes, especificamente no poder mais cobrado em prova, que é o poder de polícia administrativa. Mas, ó, agora eu vou bater uma distinção com você que é um pouquinho mais aprofundado. Nada assim, ó, não, pouquinha coisa. E, cara, pensa no tanto de pegadinha que dá pra rolar em prova, que é a diferença do objeto do nosso estudo, que é a polícia administrativa, com a polícia judiciária. Cara, a polícia judiciária nem é direito administrativo, viu? Tá mais relacionado lá ao processo penal e tal, mas a gente sabe que o direito administrativo é a casa da mãe Joana, e eles perguntam. Então essa diferença a gente tem que deixar bem definida. Vem comigo. Vamos, então, fazer essa diferenciação e deixar aqui bem esquematizado. Ó, quando a gente fala, vamos começar por ela. Quando a gente fala aqui da polícia administrativa, primeira coisa, a polícia administrativa está ligada a ilícitos de ordem administrativa. Ele trata de ilícitos administrativos. Por quê, professor? Porque aqui nós estamos falando do poder que tem a administração pública de limitar os indivíduos ou os interesses individuais em prol, em benefício da coletividade. Sacou? Essa é a vibe. Essa é a pegada resumida do poder de polícia ou da polícia administrativa. A administração vai limitar o indivíduo, para proteger a coletividade. Porque isso aqui não é direito constitucional. Artigo 5º, coisa querida que você, igual Vila Cadre, né? Coisa linda, Adriane Fauti, que protege o indivíduo e tal. Aqui não, cara. Aqui em administrativa a gente está pouco se lixando para o indivíduo. A nossa pegada é proteger a coletividade. Então a administração pública, ela limita o indivíduo para proteger o coletivo. Claro que há restrições, tal, há proteções do indivíduo, que até o que vem no artigo 5º em face do Estado, mas qual que é a pegada da polícia administrativa? É justamente essa, é limitar o indivíduo para proteger o coletivo. Legal. Quando a gente fala aqui da polícia administrativa, é um poder, vamos colocar os detalhezinhos, ó. A polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, direitos e atividades. Lembra quando a gente colocou o conceito de polícia administrativa? Eu coloquei ali, tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, tá vendo, ó? Próprio indivíduo, e a gente riscou no vídeo passado? Por quê? Porque a polícia administrativa, ela não incide sobre o próprio indivíduo. Incidir sobre o próprio indivíduo é pegar o cabra e colocar o cabra na cadeia, na jaula. Não, aqui não. Aqui não tem isso. Quando você descumpre uma regra de polícia administrativa, você pode ser multado, ter uma restrição de direitos, apreensão de bens. Agora, preso, o cara não vai. Não é uma natureza penal, não tem uma sanção penal. Então, quando você olha para a polícia administrativa, esquece, tipo, direito penal, vai ficar lá atrás da jaula, das grades. Não. É outra coisa. São sanções administrativas, são consequências administrativas, não tem natureza penal, ou seja, não incide sobre o próprio indivíduo. Beleza? Beleza. Quando a gente fala aqui também da polícia administrativa, nós sabemos que é um poder que possui uma natureza preventiva. Peraí, deixa eu trocar aqui. Ele possui uma natureza preventiva e também possui uma natureza repressiva. Mas agora vem o bizu. A polícia administrativa, ela é mais preventiva. Sacou que ela é as duas, né? Mas ela é mais preventiva
do que repressiva.
Ou seja, ela é eminentemente preventiva. A repressiva é em caso de descumprimento. E a polícia administrativa, ela é exercida, nós temos aqui então um poder que é exercido por vários órgãos. Nós temos aqui então um poder que é exercido por vários órgãos. Beleza? Beleza, cara. Já eu falo um pouquinho mais disso. Porque eu quero fazer uma comparação, beleza? A ideia aqui é realmente fazer uma comparação agora, uma distinção lado a lado com a polícia judiciária. A gente viu a polícia administrativa, beleza? Agora a gente vai aqui, da mesma forma que nós analisamos ela, nós vamos fazer uma análise comparativa da polícia judiciária. Isso é muito importante, porque as questões
vêm tentando confundir uma com a outra.
Olha a primeira diferença, ó. A polícia administrativa é relacionada a ilícitos administrativos. Já a polícia judiciária, ela é relacionada, olha só, a ilícitos penais. Ah, que já mudou. Oh, a vibe, a pegada já mudou. A polícia judiciária, ela está relacionada, primeiro, à investigação criminal. Investigar crimes. E também está relacionada à instrução processual penal. A instrução processual penal. Que isso, Thales?
Às vezes não manja tanto de direito processual. A instrução processual significa produzir provas para um processo penal. Instruir um processo, a gente está falando de produzir provas. Então aqui a gente está falando da produção de provas para instruir um processo penal. Então você reparou que a vibe, que a pegada é outra? Claro, totalmente diferente. Muito bem.
E agora, igualzinho, analisamos lá em cima, ó. A polícia judiciária, diferentemente da polícia administrativa, a polícia judiciária, ela pode incidir sobre o próprio indivíduo. A polícia judiciária, ela já pode incidir
sobre o próprio indivíduo.
Outra coisa muito importante, a natureza. Saca só, a polícia judiciária, da mesma forma que a administrativa, ela possui uma natureza preventiva, igualzinho a administrativa, ó. Ela tem uma natureza preventiva, mas ela também possui uma natureza repressiva. A diferença é a seguinte, ela é mais repressiva. Diferentemente da polícia administrativa, a polícia judiciária,
ela é predominantemente repressiva. Sacou que é o oposto? Ah, legal. Ela é o oposto.
E mais um detalhezinho importante, onde tem aí muita pegadinha. A polícia judiciária, ela é exercida, peraí, vou colocar na mesma cor que a gente colocou antes, não dá azar. A polícia judiciária, ela é exercida pelos órgãos de polícia judiciária, ou seja, polícia civil e polícia federal. Ponto final. Pela PC
e pela PF. Por quê? Porque quando a gente pega o artigo 144 da Constituição Federal, que você estuda até em direito constitucional, que fala dos órgãos de segurança pública, quem que exerce a polícia judiciária? Cuidado, não estou falando atividade policial, sacou? Estou falando polícia judiciária. O que é a polícia judiciária mesmo? Está aqui, ó. Investigar crimes, instruir um processo penal. Quem faz isso é a Polícia Civil e a Polícia Federal. A PM, quando ela está atuando, ela pega o cabra, ela leva o cabra para onde? Para civil. Reparou? É, então. Porque é ali que tem a investigação e tal. Cuidado com o seguinte. A questão falou para você de forma genérica. Quem é órgão de polícia judiciária? PC e PF, fim de papo. Quem exerce a polícia judiciária? Falou de forma genérica? PC e PF, fim de papo. Só que tem um pequeno detalhezinho aqui. Uma pequenina aprofundação aqui, que é o seguinte, ó. A polícia militar poderia exercer a polícia judiciária de forma excepcional, no caso do inquérito penal militar. Mas repare que não é uma regra geral, é uma exceção. Então eu não posso falar assim para você. Quem exerce a polícia judiciária? PM, PC e PF. Tá errado. PM não. Você já viu a PM fazer um grampo? Você viu a PM fazer uma diligência investigativa? Não. Quem faz isso é a PC, é a PF. É que tem esse caso bem específico, que é a polícia militar fazendo um inquérito penal militar. Aí ela está exercendo a polícia judiciária, sacou? Mas então vamos lá, né? Para te ajudar a resolver a questão, porque isso que é o importante mesmo, é para isso que a gente está aqui. Se a questão, o item, a alternativa, tal enunciado, vem de forma genérica. Quem exerce a polícia administrativa? Polícia Civil, Polícia Federal. Quem é polícia judiciária, não administrativa, tá? Quem exerce a polícia judiciária? Polícia Civil, Polícia Federal. Pronto. Quais são os órgãos de polícia judiciária? Polícia Civil, Polícia Federal. Para a questão abordar esse caso aqui da PM, ela vai te fornecer algum elemento. Ela vai falar. Excepcionalmente, a PM exerce a polícia judiciária. No inquérito penal militar, ela vai dar algum elemento para você sacar. Porque, na minha opinião, se a questão chega e fala assim, ó, PM, PC e PF, tá errado. Não é assim. Pois a PM não é órgão de polícia judiciária, tá no artigo 144 da CF. Ai, mas teve uma questão que a banca entendeu. Questão cagada, questão fora do padrão. Ai, mas tem o doutrinador. Cara, não é o padrão, entendeu? E a gente não pode agir contrariando o artigo 144. Então não dá para afirmar que a PM é polícia, órgão de polícia judiciária, porque não é. O que ela faz é exercer, nesse caso bem específico. Combinado? Combinado, professor. Agora, olha só a quantidade de diferenciações que nós temos aqui. A polícia administrativa. O nome já ajuda. Ilícitos administrativos. Nós vamos limitar o indivíduo para proteger a coletividade. Já a polícia judiciária está relacionada a ilícitos penais. A investigação criminal, a instrução processual penal. A polícia administrativa vai incidir sobre bens, direitos e atividades. Ela não incide sobre o próprio indivíduo. Já a polícia judiciária, ela pode incidir sobre o próprio indivíduo. Enquanto a polícia administrativa é predominantemente, não falei exclusivamente, eu falei predominantemente preventiva, a polícia judiciária é predominantemente repressiva. Cuidado com o exclusivamente, hein? Por quê, tio? Porque a administrativa e a judiciária, as duas são preventivas e repressivas. A diferença é que a polícia administrativa é mais preventiva e a polícia judiciária é mais repressiva. Tranquilinho? A polícia judiciária é exercida pela PC e pela PF. Esses são órgãos de polícia judiciária. PM só no caso especial. E administrativa? Nossa, a polícia administrativa é exercida por vários órgãos. Pela PC, pela PF, pela PM, pela PRF, por guarda municipal, vigilância sanitária, órgãos ambientais, receita, fisco. Um monte de gente exerce a nossa polícia administrativa. Show de bola? Cara, não precisa nem te falar, né, que a banca vai fazer. Adivinha o que a banca vai fazer aqui? Lógico que ela vai inverter os conceitos, quando for, claro, uma afirmativa errada. Muito bem, tranquilo, dá uma atenção especial, tá? Não é nada de outro mundo. Se a primeira vez que você está vendo parece difícil, isso aqui depois vira uma bobeira, uma coisa tão óbvia, que quando a questão vem, ó, é um mel, cara, é um tesouro. Bate o seu dedinho no print, vai lá. Bate o dedinho no print, que o tio já vai trocar de tela. Muito bem, muito tranquilo, muito suave, muito da hora. Então tá. Agora, esquece a polícia judiciária, beleza? Esquece ela, vamos voltar a falar aí da polícia administrativa. Agora a gente volta a falar da polícia administrativa. Tá. Nós vamos falar agora um pouquinho dos atributos do poder de polícia. Ou dos atributos da polícia administrativa. Muito bem. Primeira coisa. Primeiro atributo, na verdade. É a discricionariedade. O poder de polícia é dotado de discricionariedade. Mas veja bem, essa discricionariedade que nós estamos falando é dentro daquilo que estiver previsto em lei. Deixa eu colocar aqui mais algumas informações, já eu te explico porque eu coloquei essa observação para você não cair em pegadinhas. Essa discricionariedade, ela está muito presente, primeiro, no que tange a fiscalização e também, quando for o caso, na gradação das penalidades. E também, quando for o caso, na gradação das penalidades. Então, a discricionariedade, ela é uma característica do poder de polícia. E se a questão disser, todo ato emanado do poder de polícia é discricionário? Pô, aí tá errado. Não todo ato. Essa discricionariedade, essa margem de escolha, é dentro daquilo que a lei permitir. É dentro daquilo que a lei permitir. Agora, quando a gente fala da polícia administrativa, a regra é ser discricionária. Por exemplo, ó, você está ali atuando, você está ali trabalhando. Aí você é fiscal. Ou você, vou dar um exemplo aqui, está lá na aduana com o Paraguai, beleza? Na fronteira com o Paraguai. Normalmente fica ali a Receita Federal, a Polícia Federal, e vai passando o carro. Vai passando o carro. Aí está lá, né? Só de olho. Opa, opa, encosta, você encosta. Por quê? Por que que outros dois carros passaram, aquele você mandou encostar? Porque você tem essa margem de escolha para escolher quem você vai fiscalizar. Porque depois de um tempo, cara, você começa a ficar malando só pela postura da pessoa lá dentro, pelo cheiro. Os carros vão passando, você pode reparar, ó. Você pega ali o cara que trabalha na Receita, na Polícia, que ele mais antigo, já tem um tempinho ali de trabalho, ele tá assim, ó, ele faz assim, ó. Passa outro carro, ele faz assim, ó. Ó, pode parar. Ele sente coisa errada. Pelo cheiro, pelo cheiro. Ou seja, ele tem essa discricionariedade de pelo cheiro ali, pelo sexto sentido, encosta lá que eu vou fiscalizar. Ele também tem uma certa discricionariedade no que tange à gradação das penalidades. Poxa, tem penalidades que são variáveis. Ele poderia escolher entre a penalidade A, B e C. Ele poderia aplicar uma gradação maior ou menor. Então, quando ele tem essa margem de escolha, é a discricionariedade. Mas qual que é o bizu? Cara, o bizu é o seguinte, olha só, presta bem atenção, tá? Que agora eu vou te dar aqui um jogo de cintura para a prova, sacou? Que é o motivo e a razão da gente estar aqui. Vamos lá. O item, a alternativa, a questão assertiva veio falando de forma genérica. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia administrativo. Maravilha, show de bola, perfeito. Agora fala assim, ó. Todos os atos emanados do poder de polícia são dotados de discricionariedade. Todos não. Aí está errado. Então você tem que ter muita atenção, muito cuidado, para diferenciar quando está sendo narrado o conceito, aí está beleza, quando ela tenta falar assim, tudo tem, tudo vai. Aí você tá ligado que ela trabalhou na exceção. Então a gente tem que ter essa malandragenzinha, saca? Para não perder questão de bobeira. Legal, esse é o primeiro atributo, bem de boa, bem tranquilo. E agora nós temos o segundo atributo, que é a auto-executoriedade. A auto-executoriedade. O que, que é a auto-executoriedade? É o poder... Ficou bem torto isso aqui, né? Deixa eu fazer de novo, porque o meu sentido aranha despertou aqui. Meu sentido aranha é o apelido que eu dei pro meu toque, sabe? Que eu olho e falo assim, vixe, não gostei. Vai dar azar. Professor, continua torto. Fica quieto, porque se o sentido aranha não despertou, é porque tá bom. Não fica provocando também, sabe? Não fica batendo palma pra louco dançar. Continua a mesma bosta. Eu sei, fica quieto que eu tô tentando me controlar. Ó, o que é auto-executoriedade? É o poder que tem a administração pública para executar diretamente as suas decisões. Para executar de forma direta e imediata as suas decisões. E ela pode fazer isso sem precisar de intervenção judicial, sem que seja necessária uma confirmação, uma intervenção, uma autorização judicial. Exemplos, os exemplos clássicos que nós temos aqui, ó. Os exemplos clássicos de prova. A apreensão de mercadorias irregulares, a interdição de um estabelecimento que não esteja cumprindo as regras, a demolição de uma obra irregular. São todos atos auto-executórios. São todos atos dotados de auto-executoriedade. Mas há um detalhe que nós já vamos falar. Então veja bem, auto-executoriedade que a gente está conversando aqui, é aquela que a gente fala lá em atos administrativos, tal. Sim, é a mesma coisa. É que a auto-executoriedade, ela é muito forte no poder de polícia, mas não é uma exclusividade dele. Como assim? Ó, a auto-executoriedade é um atributo que tem uma relação muito forte com o poder de polícia, mas não é só ele. Ou seja, os outros poderes também têm a auto-executoriedade, o poder disciplinar, por exemplo, de mandar o cara embora, de executar diretamente, não tem que ter ordem judicial. Beleza. Então, deixa eu reformular. A auto-executoriedade está presente apenas dos atos do poder de polícia? Negativo. Questão errada. A gente encontra ela muito forte aqui na polícia administrativa, mas não é só ela que é auto-executória. Firmeza? Aham. Uhum. Mas há um detalhe, que é o seguinte. Nem todo ato possui esse atributo. Nem todo ato é auto-executório. Exemplo tradicionalíssimo que não tem erro. A multa. A multa não é um ato auto-executório. A multa não pode ser executada diretamente. Então, quando chega lá o fiscal e encontra uma situação errada, cara, vai fazer direto aquilo à ordem. Imagina, tu chega lá, você trabalha, tipo, na Polícia Federal, na Receita Federal, órgãos que estão na fronteira do Brasil com outros países. Aí tem a fronteira com o Paraguai. Muamba atrás de muamba, coisa errada atrás de coisa errada. Normal zaço passar ali, até pela fronteira mesmo. Aí tu chegou, costa. Pessoa encostou o carro. Bom dia, bom dia. Tal, tô fiscalizando aqui. Abre o porta-mala, por favor, e desce do carro. Não vou deixar fazer isso aqui. Não, porque é o seguinte, ó. Eu encontrei aqui, né, você olha ali pela porta ali mesmo, você vê um monte de mercadoria irregular, muamba. Falou, ó, tô apreendendo esses bens. Você fala, não, você não vai levar, não. Você não vai levar, não. Cadê a ordem judicial para você levar minhas coisas embora? Só porque eu estou trazendo 37 iPhones do Paraguai, eu não posso mais? Eu quero um para cada dia do mês e ter 7 de reserva. Não posso? Cadê a ordem judicial falando que você vai levar isso aqui? Aqui, ordem judicial, ó. Tem que ter ordem judicial nesse caso não, cara. Ele está prendendo aqueles bens e pronto. Ah, eu não vou deixar. Não. Deixar ele vai. Ou seja, prender vai. Por bem ou por mal, mas vai. E não precisa de ordem judicial. Então você está lá fiscalizando, encontrou um negócio errado, vai apreender, cara, já está apreendido. Não tem que ter uma ordem judicial, porque se a gente for esperar ter uma autorização, uma ordem judicial, já era, não vai mais funcionar. Só que cuidado que a multa não é autoexecutória. Foi lá e multou, o cara fala, não vou pagar. Ah, não vai pagar? Você vai lá, derruba o cara, dá uma baiana, derruba ele assim, aí você pega o dinheiro da carteira dele. Não, não pode, aí tem que ter um processo judicial. Belezinha? Belezinha. Mais um detalhe agora, que é o nosso último atributo, que é a coercibilidade. Que é a coercibilidade. A coercibilidade é o atributo que determina que a administração pública vai praticar aqui o poder de polícia, vai praticar os atos, e esses atos, ao exercer o poder de polícia, a administração pública não precisa da anuência do administrado. É o famoso não tem querer. Mesmo exemplo, ó. Tu tá lá, na lista da Receita, agente da Polícia Federal, tá lá na Receita lá. Né, na fronteira com o Paraguai. Aí passa aquele carro. Aí você, utilizando a sua discricionalidade, encosta aí, encosta aí. Encostou. Aí você chega lá, seguinte, tal, tô fiscalizando, desce do carro, que eu quero revistar o carro, e abre o porta-mala. Aí o cara fala assim pra você, ah não, seu autoridade, hoje não, ó. Seguinte, hein, da próxima vez eu prometo, tá? A gente fica combinado que da próxima vez, mas hoje não. Valeu? Forte abraço, bom trabalho. Aí você, rapaz, então tá bom, vamos passar. Bem, até a próxima. Hoje não. Hoje não, cacete. Vai fiscalizar sim. Ele vai descer do carro, nem que seja pela janela, e ele vai abrir o porta-mala, nem que seja na marra. E não precisa ele concordar. Não precisa ele falar ok. Porque se for esperar o particular falar ok, não funciona. Porque o cara que está devendo vai falar, não. Então, os atos do poder de polícia não tem que ter autorização do particular. É uma imposição estatal. É o poder do Estado de atuar. Cuidado que em prova, às vezes a banca, ó, ela troca. Ela inverte. Ela troca o conceito de coercibilidade com alta executoriedade. Como um zaço em prova. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Vale lembrar que o poder de polícia também é um ato administrativo. Ou seja, também tem aqueles atributos dos atos administrativos, a PAT e tal, aquela regrinha. Mas é que aqui a gente está focando no que a doutrina fala diretamente do poder de polícia, sacou? Nos atributos diretos aqui do poder de polícia. Muito bem? Muito bem. Então, já bateu o print? O tio vai trocar de tela? Fica marcando aí não, hein? Depois já sabe, né? Vira a bolsa, jacaré que dorme, vira a bolsa. Então pronto, cara, os atributos bobeira, beleza mesmo. É só você ter atenção se a banca não está trocando um com o outro. Só ter atenção com conceitinhos. Ó, um outro exemplo aqui, como um zaço. Vou narrar um atributo. A autoexecutoriedade é o poder que permite à administração pública executar diretamente os atos emanados do poder de polícia. Cara, maravilha, maravilha. Narrou certinho o conceito. Questão correta. Agora imagina que ela fala assim, ó. Eu vou pegar o mesmo conceito, vou mudar só um detalhezinho. A autoexecutoriedade permite à administração pública executar diretamente, sem intervenção judicial, todos os atos emanados do poder de polícia. Todos não, todos não. Aí que tá a pegadinha. Então cuidado, quando ela narra o conceito, ou ela fala todos. Igualzinho a gente estudou lá em discricionariedade. Firmeza? Show de bola. Muito bem, professor. Então matamos aqui mais os atributos, mas não acabou não. Tem mais coisa para falarmos aqui do nosso poder de polícia e a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já!